Maravilha. Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema super importante. Eu acho que é um tema mais importante sobre do semestre todo, que é a questão da pena privativa de liberdade. É lógico que a gente não vai falar tudo sobre prisão hoje. A gente vai ter uma outra aula, a gente vai falar também sobre várias outras coisas. Mas antes da gente começar a matéria propriamente dita, é só passar para vocês que eu não consegui gravar a aula de sistema de penas, tá? Tô com um prazo aí de entrega de um capítulo de um Código Penal comentado que eu não consegui terminar, tá tudo atrasado por conta dos 10 dias aí que eu fiquei sem trabalhar doente. Mas não esqueci, como eu falei para vocês, não tem prejuízo, porque a ideia do sistema é importante vocês terem, sobretudo, pelo menos até o final, né? Depois que a gente vir pena de multa, né? Que agora a gente vai ver prisão, depois penas alternativas, entre aspas, que são tecnicamente chamadas de penas restritivas de direitos. Depois a gente vai ver a pena de multa. E aí é importante vocês, em algum lugar desse caminho, terem a aula de sistemas para entenderem como que tudo isso se coordena no nosso Código Penal. O resto tá tudo lá no Moodle, né? Vocês viram que eu coloquei o seminário, tem também texto com a parte de teoria agnóstica que alguns alunos pediram, tem o áudio, tá tudo atualizado lá, faltando realmente só essa aula de sistemas. Então hoje a gente vai conversar sobre uma introdução à questão da pena privativa de liberdade. E aí, eu sei que a nossa matéria não é de criminologia, eu sei que tem uma série de regras dogmáticas, ou seja, previsões legais que vocês precisam conhecer, etc. Mas eu acho que é fundamental vocês terem acesso a uma série de informações que um jurista precisa ter para aplicar essas questões relacionadas à pena privativa de liberdade. Porque se a gente ficar estudando o Código Penal e a Lei de Execução Penal, que é o nosso material normativo, digamos, central a essa questão, vocês vão achar que a gente vive num país cujo sistema prisional é super legal, super bacana, respeita o princípio da humanidade, respeita todos os princípios que a gente viu nas aulas iniciais, e isso está longe de ser a realidade. Inclusive porque o próprio Supremo Tribunal Federal, e eu vou falar um pouquinho sobre isso na aula de hoje, já reconheceu que, com relação ao nosso sistema de pena, ao nosso sistema penitenciário, ou seja, onde a gente executa a pena privativa de liberdade, existe um estado de coisas inconstitucional. Então, não dá para a gente fechar os olhos para todas essas questões. Eu acho que essas questões são muito mais importantes em termos de formação. Se a gente não conseguir ler e entender as regrinhas lá que estão na Lei de Execução Penal, isso vocês conseguem tranquilamente com a leitura de um texto compreender. Ah, como é que funciona a questão da leitura, a remissão de dias trabalhados? Isso é regrinha simples de entender. O que vocês precisam compreender um pouco como nós chegamos, como é o nosso sistema penitenciário e como nós chegamos até esse sistema. Para fazer isso, a gente vai ter que falar um pouco sobre a história da pena privativa de liberdade. Eu não vou falar sobre história, no mundo inteiro, porque a história da pena é algo imemorial, né? Começa praticamente com a própria ideia do direito penal. E passa por todos os momentos históricos, e também porque no texto que eu vou passar para vocês, a gente tem um pouco dessa parte de pena, desenvolvimento da pena no mundo, de uma forma geral. Então eu quero começar já com a história do Brasil, tá? Para vocês entenderem um pouco como que a questão da prisão então se desenvolve na história do Brasil. No nosso período, e assim, a gente vai falar de 1500 para frente, né? É óbvio que existe toda uma história super relevante antes de os portugueses chegarem aqui, mas é o corte que a gente faz também muito mais por questões de tempo e de didática, né? Da influência que isso tem no nosso sistema até hoje, do que propriamente de relevância, tá? A gente, na época do Brasil colônia, aplicava o ordenamento jurídico português, né? Acho que vocês já tiveram aula de história do direito, com certeza já viram aí toda a influência dessas ordenações no Brasil. As ordenações mais relevantes em termos de aplicação foram as ordenações filipinas, né, que passaram a valer ali no início do século XVII, 1600 e tanto. As anteriores, né, as ordenações manuelinas, tiveram muito pouca aplicação no Brasil, porque a gente ainda estava num momento incipiente da colonização. Então, o que importa mesmo foram as ordenações filipinas, que foram a legislação penal, digamos assim, mais duradoura no Brasil, porque ela começa a ser aplicada em 1600 e pouquinho e vale até o Código Criminal do Império, que vem apenas em 1830, já depois da Declaração de Independência. Então, nas ordenações filipinas, a gente não enxerga ainda a prisão como pena, né? A prisão, ela só vai se tornar pena num momento mais recente. Mais ou menos ali no século XVII, no Brasil até um pouco posteriormente, tá? A forma de punição que o Estado usava quanto àquele período era uma forma mais corporal. Ixi, gente, tá travando muito. Tá pra todo mundo travando o áudio? Sim? Deixa eu ver. Melhorou agora? Deixa eu ver. Às vezes é alguma instabilidade com a internet aqui. Eu até tenho vindo pro escritório pra tá menos problema, que na quinta eu dou um monte de aula na minha tese. Eu tô com internet de cabo aqui, não era para estar ruim. Mas vamos fazer o seguinte, se travar de novo, a gente volta. Então, vocês pegaram que a gente está falando de ordenações filipinas, né? Que foi uma legislação bem importante no Brasil. As ordenações filipinas, ela usava, sobretudo, penas corporais. Né? Lógico, a pena de prisão é uma pena corporal, mas ela não é um castigo físico. Né? O que a gente tinha de penas nas ordenações filipinas? As ordenações filipinas tratou de crimes e penas no livro 5, que era o livro que tratava dessa parte de direito penal. Então, quais eram as penas? A gente tinha vários tipos de morte, né? Então, morte natural, morte cruel. Por quê? Porque a morte natural era simplesmente a morte por enforcamento, tá? Essa era a melhor morte nas ordenações filipinas. A morte natural com crueldade era a morte por tortura, né? Então, eu torturava a pessoa até que ela morresse. Eu tinha a morte pelo fogo, que dizia o seguinte, né? Que imaginem, cruelíssima, mas além disso, eu tinha que queimar o condenado até que ele fosse feito pó para que não tivesse sepultura ou memória. Ou seja, não é simplesmente matar o corpo do condenado, eu quero matar até mesmo a sua história, a sua possibilidade de ser sepultado, de ser reverenciado posteriormente pelos seus parentes, amigos, etc. Então, era uma outra forma de morte. Tinha uma morte também, que era a morte natural para sempre, em que a pessoa era enforcada e ficava pendurada lá para sempre, né? Quer dizer, também não tinha um sepultamento adequado. Inclusive, a morte natural para sempre tinha todo um aspecto de intimidação, né, da população vendo aquela pessoa ali pendurada, enfim, aquele cadáver pendurado. Aí a gente tinha pena de açoites, A gente tinha degredo, o degredo podia ser feito para África, para Índia e, nos piores casos, para o Brasil. Então, casos de crimes graves que podiam ser punidos apenas com o degredo, a pessoa vinha parar no Brasil. Tinha mutilações ou cortes das mãos, da língua, queimadura, confisco, multa, etc. Então, vejam que a gente não tem a pena de prisão aqui. E por quê? Porque até mais ou menos o século XVII no mundo, isso vai aparecer no Brasil já posteriormente, no Código Criminal do Império, que é de 1830, né, portanto, século XIX, a pena de prisão, ela não é vista como pena nesse momento histórico ainda. Ela é simplesmente a forma de guardar o suspeito ou o processado até que ele seja julgado e condenado, né? Então, a gente não tinha muito uma compreensão de aguardar em liberdade, aguardar o julgamento em liberdade, nada disso. A pessoa, ela era presa e a prisão era simplesmente vista muito mais como uma medida cautelar, uma medida processual, do que propriamente uma pena, né? A gente teve, então, as ordenações filipinas valendo até o momento em que o Brasil deixa de ser uma colônia portuguesa. E em 1830, 8 anos, portanto, depois da independência, a gente tem o Código Criminal do Império, que é um código que já vem, que é feito já num momento de muito questionamento sobre essa desumanidade, essa crueldade das penas, né? A gente precisa lembrar que em 1830 a gente já tinha aí toda a discussão de Beccaria, etc., muito, já com muita repercussão, né, na Europa. Então, no Código Criminal do Império, a gente ainda tem uma pena retributiva, uma pena como castigo, a gente ainda tem previsão de pena de morte, mas é um código que tenta, de alguma forma, trazer alguns influxos dessa ideia de um início de humanização, tá? Muito embora, o que a gente vê entre os historiadores é que, nesse momento, o Brasil passava por tanta instabilidade política que o código, ele foi feito um pouco às pressas e que tinha ali uma ideia muito mais de dar alguma estabilidade do que propriamente de promover uma grande humanização. Mas a gente vê já um início de uma preocupação com essas questões, né? Então, o Código Criminal do Império, inclusive, ele foi o primeiro código autônomo da América Latina, né? Lembrando que nas ordenações filipinas a gente tinha todos os ramos do direito tratados por essas ordenações, né? A parte de crimes e pena era simplesmente um livro ali, o livro 5, uma parte dessas grandes ordenações. Agora a gente ganha, né? Com o Código Criminal do Império a gente ganha um código autônomo, o primeiro na América Latina. Ele é considerado um código para a época bom, tecnicamente, inclusive ele influenciou o Código Penal espanhol e o português, né? Contrariamente, assim, a gente influenciando os países ibéricos e não o contrário, e também teve uma influência importante aqui na América Latina. E aí, no Código Criminal do Império, a gente começa a ver a ideia da prisão como pena. Então, esse código é tão importante por conta disso. É onde a primeira vez que a prisão aparece como pena e não simplesmente como essa ideia de uma medida processual para guardar o condenado até o momento de executar a pena verdadeira, né? Que seriam essas penas que eu falei para vocês ali nas ordenações filipinas. Então, em 1830, a gente tem o surgimento dessa ideia e, inclusive, começam a ser criados os primeiros presídios, as primeiras instituições voltadas ao cumprimento desse tipo de pena. Então, a gente tem uma instituição penitenciária criada no Rio de Janeiro, que depois vem a ganhar o nome de Presídio Frei Caneca, e ele acaba, inclusive, depois sendo mais tarde desativado. A gente tem o estabelecimento da colônia prisional em Fernando de Noronha, tá? Não sei se vocês sabem, mas a gente teve no Brasil o uso de várias ilhas como prisões, inclusive Ilha Grande, que é aqui mais próximo, né? No sul do Rio de Janeiro. Foi usado também como colônia prisional, mas em 1830, então, depois do código, a gente tem essas primeiras instituições sendo desenhadas como prisão. E, muito embora a gente tenha inicialmente toda uma influência teórica de instituições pensadas para permitir uma vigilância, permitir banho de sol, permitir um aspecto mínimo de humanidade, o que a gente vê é já desde o início do estabelecimento da prisão como pena no Brasil, problemas graves de superlotação, não observância de requisitos mínimos de humanidade, etc. São poucos os estudos dessa época com relação ao perfil do condenado, né? Quem estava nas nossas prisões. Mas a gente tem alguns estudos de um professor que foi muito importante na época, que foi o professor Nina Rodrigues, e ele já mostra que nessa época a gente tem uma prevalência em várias dessas instituições de ex-escravos libertos, escravos que praticaram crimes. Então a gente já vê que existe todo um controle com relação à questão do negro, que isso é algo que vai marcar o nosso sistema penitenciário até hoje, tá? Quando vem a República em 89, a gente obviamente tem um novo código, porque existe a ideia de um novo sistema, então a gente muda toda a legislação e inclusive o código penal é alterado pelo código de 1890, que é um código tido tecnicamente como muito ruim, cheio de defeitos, feito às pressas. Tanto que começou, depois dele, começaram a ser publicadas várias leis extravagantes na área penal e foi preciso fazer uma consolidação das leis penais. Como a gente tem hoje, né, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, na época, em 1932, foi feita uma consolidação das leis penais pelo Vicente de Piragibe para organizar um pouco, porque um sistema assim super caótico. Agora, o que é importante no código de 1890 é que, na verdade, exacerba algo que já aparecia no Código Criminal do Império: o uso do direito penal para um enorme controle social de determinadas populações, né? No Código Criminal do Império, a gente já tinha como crime as condutas de vadiagem e mendicância, né? Então, toda a população de rua podia simplesmente ser presa pelo simples fato de estar na rua sem fazer nada, vadiagem, ou pedindo alimento, pedindo dinheiro, mendicância. No Código de 1890, a mendicância e a vadiagem passam a ser contravenções penais, mas continuam sendo ilícitos penais. E existe a introdução de uma figura que acaba sendo muito importante, sobretudo no Rio de Janeiro, né? Vamos lembrar que o Rio de Janeiro tinha uma relevância demográfica muito grande na época, né? São Paulo ainda era uma vila que estava crescendo, mas era uma vila. O Rio era a grande metrópole brasileira. No código de 1890, a gente tem a introdução da criminalização da capoeiragem, né? Então, a capoeira, que se discute se é luta, se é dança, se é uma arte, né? Mas a capoeira, ela foi criminalizada. Então, essa era uma forma também de controlar via prisionalização toda a população de ex-escravos, né? Então, lembrando que a gente tem a abolição da escravatura em 88 e toda uma população que acaba não tendo... Já vou falar um pouquinho sobre essa diferença, tá, Alessandro? Só um minutinho. A gente tem toda uma população que acaba não tendo acesso a trabalho, a emprego, e que chega nas grandes cidades, principalmente no Rio de Janeiro, e que vai tentar viver de bicos, né? Então vai tentar trabalhar de estivador no porto, carregando coisa, tentar ser as crianças, os meninos, menino de recado, né? Que ganhava um dinheirinho para levar bilhete para um, para outro, né? Não tinha e-mail, celular, nada disso. E toda essa população, obviamente, tem as suas expressões culturais que são feitas, sobretudo, nas praças públicas, né? Por quê? Porque são pessoas que vão se instalar em cortiços. A gente tem toda uma discussão depois, mais pra frente, da reurbanização no Rio de Janeiro, e discute-se muito essa questão dos cortiços. Então, pessoas que viviam em lugares muito precários e que, obviamente, não tinham um espaço privado que pudesse ser utilizado para suas expressões culturais. E a gente tem, então, a criminalização dos jogos de capoeira, que é claramente uma forma de controle dessa população. Isso sem falar nas questões religiosas, né? Que a gente também tem aí todo um controle, toda uma criminalização de expressões religiosas de matrizes africanas nessa época também. O Alessandro perguntou a diferença entre crime e contravenção. Hoje, essa diferença, em tese ainda existe, né? O crime, ele é apenado com detenção ou reclusão. É lógico que a gente vai ver, nesse semestre, todas as regras para substituir essa reclusão ou detenção por penas alternativas, por multa, etc. Mas lá no preceito secundário da norma, a gente tem a reclusão ou detenção. E a contravenção penal seriam infrações penais de menor importância que tem como pena ou apenas a multa ou a chamada prisão simples, que no fim do dia não se aplica como prisão hoje, mas que era um tratamento mais brando da lei penal. Na verdade, desde 95, essa distinção, que era uma distinção clássica, né? A gente tinha o crime e a contravenção penal como as duas espécies de ilícitos penais. Só que em 95, com a introdução da Lei dos Juizados Especiais Criminais e Cíveis, 9.099, a gente tem a criação da figura do crime de menor potencial ofensivo, que é aquele que tem pena máxima de até 2 anos. E essa figura, ela dá ensejo a todo um tratamento diferente, desde a investigação criminal, processo, etc. E acabou ficando um sistema um pouco esquisito, né, em que a gente tem contravenção, infração de menor potencial ofensivo. Então, toda contravenção penal necessariamente é infração de menor potencial ofensivo, mas a gente ainda tem os conceitos separados no nosso sistema. E, de outro lado, os crimes, né? A gente tem uma lei que traz apenas as contravenções penais, que é a Lei de Contravenções Penais. Existem algumas poucas contravenções penais fora dessa lei, ela reúne praticamente tudo, e é uma lei que, a meu ver, podia ser revogada assim do início ao fim, porque ela traz uma série de condutas muito duvidosas em termos de legitimação num Estado democrático de direito. Eu acho que eu até já comentei para vocês que no Brasil continua sendo crime a vadiagem, e a vadiagem é um crime, é uma contravenção penal, desculpem, continua sendo infração penal a vadiagem. A vadiagem é uma contravenção penal absurda, porque ela só se aplica aos pobres, porque o tipo fala mais ou menos assim: entregar-se ao ócio, não dispondo dos meios para prover a própria subsistência. Ou seja, se eu tenho os meios para minha subsistência, se eu tenho dinheiro, eu posso me entregar ao ócio e isso não vai ser ilícito. Agora, se eu não tenho, eu não posso. Então, uma coisa super complicada, A gente tem tipos também absurdos, como aquele que eu já também devo ter comentado com vocês, de apresentar-se embriagado em público, dando vexame ou causando alguma situação de perigo. Então, vocês imaginem no carnaval se a gente saísse aplicando essa contravenção. É uma lei assim que tem muita coisa errada, que assim não tem nenhuma razão mais para permanecer no sistema, inclusive por conta dessa confusão que causa entre contravenção penal e infração de menor potencial ofensivo. Na época, a contravenção, ela também tinha um tratamento mais brando, só que, lembrem-se, a gente está falando do início do uso da prisão como pena. A gente não tinha nem a ideia ainda de penas restritivas, de prestação de serviço à comunidade, nada disso. Então, a contravenção penal, principalmente com relação àqueles que não tinham dinheiro para pagar uma multa, uma prestação, ela acabava resultando em prisão da mesma forma, né? E mais do que isso, na esfera do processo, digamos assim, a gente tinha uma figura que era o chamado inspetor de quarteirão, que era um sujeito que ficava fazendo relatório sobre a vida das pessoas para fins penais, né? Então, tinha realmente uma ideia, isso era até uma ideia que hoje já está completamente superada, mas existia uma ideia até dentro do próprio direito penal de que combater a ociosidade seria prevenir o crime. Então, quando eu prendo as pessoas que estão sem fazer nada, eu estou prevenindo a prática de delitos. Essa questão da capoeira foi um fenômeno urbano muito relevante. Não só no Rio, mas também em Recife, Salvador, que também eram cidades importantes demograficamente à época. Então, a gente já tem essa prisão que surge como pena e que já desde o começo tem uma aplicação desigual. Uma aplicação desigual porque ela é, sobretudo, voltada a punir, digamos, quase que formas de vida e não propriamente práticas de crime e tal. É claro que essa é uma concepção que vai sendo superada pelo direito penal, né? Vocês se lembram quando a gente estudou todas as escolas, em um determinado momento a gente começa a falar: não, eu não posso ter direito penal do autor, eu preciso trabalhar com direito penal do fato, eu não vou falar mais em periculosidade das pessoas imputáveis, eu vou falar em culpabilidade, eu vou trabalhar com uma ideia então de punir pelo passado e não pelo futuro ou pelo modo de vida, etc. Mas isso marca muito o nosso sistema penitenciário de uma forma geral, tá? Então a gente vai dar um salto agora, até para não ficar muito extensa aqui essa parte, para a gente entender como é que está a situação prisional no Brasil hoje. Eu tenho alguns dados aqui que são do DPEM, que é o Departamento Penitenciário Nacional. A gente tem dados ainda relativos ao ano de 2017, que foram publicados no ano passado, tá? Então, pensem que a situação ainda vai piorar. A situação hoje em dia já é pior do que essa, com certeza. Só para vocês terem uma ideia, em 1990 a gente tinha mais ou menos 90 mil presos. Hoje, né, na verdade, em 2017, a gente já tinha 726.354. Então, é um aumento muito significativo, muito maior do que o aumento da população brasileira nesse mesmo período, né? Então, mesmo se a gente pensar proporcionalmente, ah, mas não devia mesmo ter aumentado, porque afinal de contas a população aumentou, não. Em termos proporcionais, é um aumento muito maior. A gente ainda tinha nesse período uma parcela dessas pessoas presas em delegacias, né? Ou seja, a cargo de Secretaria de Segurança e carcerações, o que não é permitido hoje em dia, porque as delegacias não têm estrutura prisional para esse tipo de situação. E nós temos, né, lembrando, 726.354 presos, e nós tínhamos em 2017 423.242 vagas. Portanto, a gente tem um déficit de 303.112 vagas. Isso em 2017, né? As taxas de aprisionamento só crescem ano a ano. Então, a gente vê que existe uma superlotação de 71,62%. Né? Então, praticamente, a gente tem duas pessoas por vaga. E, obviamente, que esse dado é um dado nacional. Né? Lembrando, inclusive, que alguns estados não fornecem as informações para o DPEM. Então, na verdade, esses números também, eles são maiores. Em 2017, já eram maiores. Né? Esses dados, eles são dados nacionais. Então, em geral, a gente tem, em alguns estados, uma situação um pouco menos pior em termos de superlotação, mas em vários lugares a gente tem problemas muito mais graves de superlotação, com destaque para alguns lugares no Nordeste, que a gente tem visto situações prisionais absurdas, no Norte, Maranhão também, situações muito complicadas, e a gente tem um problema crônico em São Paulo, porque São Paulo é o estado que mais prende dentre toda a federação. É claro que a gente tem uma população também proporcionalmente maior em comparação com outros estados, mas mesmo assim a gente tem proporcionalmente mais presos do que outros estados e também sempre numa crescente. Então a gente está sempre fazendo mais presídio, colocando mais dinheiro e nunca vence essa superpopulação. Aí, o que é mais grave, a gente vai voltar a falar de superpopulação quando a gente for falar da situação dos presídios. O que a gente tem também de interessante nesses dados do departamento penitenciário é que um terço, mais ou menos, desse contingente são presos provisórios, né? Ou seja, são pessoas que ainda não têm uma condenação transitada em julgado. É muita gente. E o nosso sistema deveria separar, mas não consegue separar, né? A gente está falando de um sistema superlotado, um sistema que tem uma série de problemas, então um sistema que mistura condenado com quem ainda não foi condenado, enfim. Não estamos contabilizando nesses dados todas as pessoas que estão cumprindo prisão domiciliar ou penas alternativas ou acordos, suspensão condicional do processo, transação, que na verdade, em termos quantitativos, é o mais relevante, né? Então, a gente tem ainda todo um contingente que está na malha penal, embora não dentro do sistema prisional. A gente tem uma prevalência muito significativa de presos do sexo masculino, mais de 90%. As mulheres representam aproximadamente, um pouquinho mais, né, de 8%, só que o crescimento do encarceramento de mulheres é muito maior do que o de homens. Então, a gente vem, apesar do percentual de mulheres ser pequeno, é um percentual que vem crescendo muito ano a ano, sobretudo ligado a questões de tráfico de entorpecente. Aí, a gente tem outro dado importante também, que é a idade, né? Antes de falar da idade, quais são os crimes que levam as pessoas à cadeia? Sobretudo, o roubo e o tráfico de drogas, né? Então, o roubo com o emprego de arma de fogo e o tráfico de drogas são os crimes que mais aparecem. Aí, dentro desse universo, a gente tem 35% dos presos que respondem por tráfico de drogas, eles foram presos em flagrante delito. Então, assim, uma repercussão muito grande da questão do flagrante. Por quê? Porque a gente tem um problema sério de investigação criminal, né? E esses crimes de posse, em que eu prendo a pessoa em flagrante, eu tenho praticamente toda a prova ali já constituída na hora. Ao passo que outros crimes que dependem de uma investigação um pouco mais aprofundada acabam tendo uma relevância muito menor por conta dessa maior dificuldade que a polícia tem. E então a gente tem essa importância grande do tráfico, e no tráfico o que a gente vê é sobretudo pequenos comerciantes, né? Então, o que a gente pega é a pessoa ali que é presa em flagrante. Então, é o aviãozinho que está entregando a droga, é a pessoa responsável por entregar a droga para o usuário e tal. É muito difícil, ou melhor, em termos proporcionais, aparece muito menos a prisão do grande traficante, da pessoa que lidera mesmo essa organização criminosa. Aí a gente tem também, como eu disse para vocês, uma importância muito grande do roubo, observando que o roubo certamente vai crescer nesses dados penitenciários, porque até dezembro do ano passado a gente não tinha obrigatoriedade de iniciar a execução da pena do crime de roubo com o uso de arma de fogo, no regime fechado. O Tribunal de Justiça de São Paulo, na maior parte dos casos, mandava a pessoa para o regime fechado, mas a gente vai ver todas essas regras. Era possível, e os tribunais superiores sempre firmaram essa linha: era possível a aplicação do regime semiaberto como regime inicial. A gente teve uma modificação que a gente vai estudar, que veio no chamado pacote anticrime, e agora boa parte desses crimes de roubo praticados com arma de fogo, a gente vai estudar as hipóteses, vai acabar indo diretamente para o regime fechado, ou seja, a gente ainda vai ter um aumento das pessoas nessa condição por crime de roubo. E aí, quando a gente vê a demografia dessa superpopulação penitenciária, a gente vê uma prevalência de negros e pardos maior do que se enxerga na população, ou seja, a gente ainda tem aí um problema de viés, né? Tem toda uma discussão de como compreender da onde vem esse viés, mas que tem o viés, a gente tem o viés sem dúvida alguma. E o encarceramento muito claro é de homens jovens, né? Já falei para vocês que os homens são mais de 90% dos presos. Mas muito jovens, né? Sobretudo até os 25, 30 anos, a gente tem uma representação muito grande no nosso sistema prisional. Por quê? Porque a gente vê que é, sobretudo, o jovem de periferia, o jovem pobre, que não teve uma série de oportunidades na vida, oportunidades que, inclusive, deveriam ter sido providenciadas pelo Estado, e o Estado acaba, de novo, controlando essa população por meio do direito penal. Então, por mais que a gente tenha no código, na teoria, toda uma reestruturação, um direito penal que busca ser um direito penal do fato, um direito penal que se pauta, dogmaticamente pelo princípio da igualdade, da isonomia, o que a gente vê na aplicação ainda é uma aplicação muito voltada para uma população específica. População que acaba tendo um impacto de uma outra violência estatal, que é a questão da letalidade policial, né? Esse jovem da periferia, muitas vezes ele não acaba no sistema prisional, mas ele acaba sendo morto pela polícia em situações de legalidade muito discutível, né? Então, trabalhar com a pena de prisão no Brasil é levar tudo isso em consideração. E levando isso em consideração, de uma certa forma, a gente teve uma decisão importante aqui do Supremo, que eu preciso comentar com vocês, porque essa decisão é super relevante. Foi uma decisão do plenário, tomada em uma medida cautelar, em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a DPF 347. Essa DPF foi proposta pelo PSOL, teve vários outros amicus curiae, né, amici curiae, na verdade, que são aquelas entidades que auxiliam o trabalho da corte, mas foi uma DPF, então, apresentada pelo PSOL para discutir as questões relacionadas à superlotação carcerária, condições desumanas de custódia, violação massiva de direitos fundamentais, falhas graves estruturais no nosso sistema penitenciário. E o Supremo Tribunal Federal reconheceu que existe, de fato, um estado de coisas inconstitucional, estado esse que, inclusive, viola diversos dispositivos de tratados internacionais firmados pelo Brasil, como a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, além de violar a nossa própria Constituição. E nesse acórdão, essa decisão, na verdade, que é uma decisão de 2015, né, não é tão antiga, o tribunal ele dá uma medida cautelar para que a União e os Estados informem, passem informações sobre o sistema prisional para o STF, para que o STF possa depois, então, tomar medidas mais específicas e também deixe de contingenciar os recursos do Fundo Penitenciário Nacional, porque a gente tem um fundo que é constituído por diversos valores, dentre eles as multas pagas pelas pessoas que são condenadas, a gente vai ver. E esse dinheiro que vem do próprio direito penal não é aplicado, fica contingenciado, etc. Então, o Supremo começa a fazer essa discussão. O Eduardo está perguntando se um preso supostamente comete suicídio dentro dessas violações do sistema carcerário, se é a responsabilidade do Estado. Eduardo, em princípio, o Estado fica responsável pela vida do preso quando ele está dentro do sistema carcerário. Então, não apenas quando ele comete suicídio, mas quando ele é morto, né, numa rebelião, isso é muito comum, né, um preso matar o outro numa rebelião, etc., é responsabilidade do Estado. Em tese, tem que haver, sim, pagamento de indenização para a família, tá? Porque o Estado tem a obrigação de manter as condições para que não se cometa suicídio, para que não se cometa homicídio dentro do sistema prisional. Agora, o que é interessante... Ai, desculpa, Eduarda, eu li correndo aqui. Mas, enfim, o conteúdo é esse. O que é interessante aqui dessa discussão é a gente ver algumas coisas que os ministros reconheceram e falaram em termos de dados fornecidos não só pelo PSOL, mas por outras entidades que atuaram no processo, inclusive a Clínica de Direitos Humanos da UERJ forneceu vários dados. E a gente tem, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, ele faz todo um histórico de outros casos em que o Supremo discute problemas relacionados à situação prisional, inclusive uma discussão que ainda está em curso sobre a possibilidade de o Estado ter que pagar danos morais contra presos em situações degradantes. E quando o ministro Marco Aurélio, que é o relator dessa medida cautelar, começa a analisar o mérito, o primeiro item do acórdão é a situação vexaminosa do sistema penitenciário brasileiro. Né? Então, vocês imaginem, uma Corte Suprema que, em geral, nos acórdãos, principalmente, usa uma terminologia muito técnica, muito contida, usar essa palavra vexaminosa já mostra que, de fato, a gente tem uma situação que é muito grave. Né? E ele fala, então, que a gente tem uma quantidade muito grande de presos, muito acima das vagas, que a situação apenas não é pior porque existem 373.991 mandados de prisão sem cumprimento. Né? Imaginem se consegue prender todo mundo que efetivamente tem que estar preso, o que acontece com o Brasil. A gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, depois dos Estados Unidos e da China. Tem uma discussão de metodologia sobre a Rússia, se a gente seria o terceiro ou o quarto, depende um pouco do que você considera. Mas, sobretudo, celas abarrotadas de presos que dormem sem cama, sem colchão, em rede suspensa no teto, que dormem em pé, que precisam fazer revezamento para dormir 2, 3 horas por pessoa. Muitos presos dormem em banheiros, em corredores. Nós já tivemos diversas situações de estados brasileiros usando contêineres para aprisionar a população presa. Inclusive, o Espírito Santo tem decisões pelo Supremo Tribunal Federal de violação do princípio da dignidade humana, porque a temperatura dentro desses containers, né? Imagina o que é, bota um container no sol sem ar-condicionado, a temperatura dentro desses containers, em geral, ultrapassa os 42, 45 graus. Então, não existem condições mínimas de saúde, não existem estruturas hidráulicas, sanitárias, as estruturas elétricas são precárias, não tem iluminação, não tem ventilação. As áreas de banho de sol muitas vezes dividem o espaço com esgotos a céu aberto. Não existe acesso livre a água, a banho, alimentação mínima de qualidade que muitas vezes chega azeda ou estragada. A gente está lendo um acórdão de 2015, tá? Não é ordenações filipinas, nada. É isso mesmo. Nas cadeias públicas femininas, a gente tem um problema sério de falta de... Não só nas femininas, nas masculinas também, né? De falta de produtos de higiene mínimos, mas nas femininas, as presas não têm acesso, por exemplo, a absorvente para uso durante o fluxo menstrual, etc. Durante várias situações de rebelião, a gente vê... Tudo isso eu tô falando do acórdão do ministro Marco Aurélio, tá? Ocorrência de homicídios, violências sexuais, decapitação, esquartejamento, espancamentos, estrangulamentos, não só por outros presos, mas também pela violência policial. Vários relatos de travestis forçados à prostituição. Então, existe uma situação, eu não vou ficar aqui lendo todo o acórdão tem 210 páginas, eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, se vocês quiserem dar uma olhada, mas é uma coisa realmente que choca, apesar da gente saber que isso é verdade, quando a gente lê isso choca bastante. E o Supremo reconhece, então, que existe no Brasil, de uma forma geral, um estado inconstitucional de coisas, né? Que o sistema penitenciário representa um estado de coisas inconstitucional, que isso é inegável. Inclusive, a partir daqui que começa a se estabelecer a obrigatoriedade das audiências de custódia, né? Então, vejam que todos esses são dados que a gente não pode esquecer quando a gente está falando de uso de prisão. São dados que precisam ser levados em consideração, e uma coisa que eu recomendo a vocês fortemente é, se vocês querem trabalhar com direito penal, não importa qual seja a área, mesmo que vocês queiram trabalhar com direito penal econômico, se vocês querem ser advogados, defensores, delegados, juízes, promotores, não importa a profissão, vocês precisam visitar uma cadeia, vocês precisam ver o que é isso com os próprios olhos, porque é uma coisa que realmente só vendo para a gente ter uma ideia do que é. Mas enfim, diante de todo esse, de toda essa realidade brasileira, como que a gente vai entender as regras que a gente tem, então, no Código Penal, na Lei de Execução Penal? A Aline está falando que ela recomenda estágio na DPU, no Grupo de Trabalho Focado para Mulheres Presas. A gente tem também na própria faculdade o grupo do JetCrim, né, que faz muito um trabalho com relação à prisão. O Alessandro tá trazendo o dado certinho, né, 61,7% da população carcerária, pretos e pardos, representando 53,7% da população. A gente tem o Enactus, também GEDUC, a gente tem várias formas de se fazer algum tipo de trabalho prisional, mas assim, vocês precisam entender o que é isso, porque infelizmente tem muito juiz no Brasil que condena uma pessoa a 4, 5, 6, 7 anos de prisão e não faz ideia do que é, né? A pessoa às vezes acha que deve ser mais ou menos tipo isolamento social que a gente está fazendo na pandemia, né? Não, isolamento social que a gente já está super incomodado com ele, Em primeiro lugar, a gente pode sair quando a gente precisar, a gente tem internet, a gente tem televisão, a gente tem celular, a gente tem banheiro limpo, a gente tem água, a gente tem alimentação. Não é nada disso. É uma coisa assim que não é para ser humano, não deveria existir, né? Eu acho que a pena de prisão, mesmo a bem executada, ela já é assim algo que deveria ter sido superado pela humanidade, né? Talvez seja difícil a gente enxergar caminhos, mas assim, é difícil acreditar que a gente continue usando esse tipo de pena, mas assim, a forma como ela é aplicada no Brasil é pior ainda. A Maria Eduarda está perguntando se há dados estudando se em condições ideais dentro de um presídio, tal como é escrito na teoria, é possível que a pena previna o crime ou também não funciona nem nesses casos. Maria Eduarda, a questão é a seguinte: crime não é uma coisa tão simples, né? A gente coloca tudo nesse mesmo saco, só que existem crimes e crimes. Eu tenho um crime patrimonial sem violência, que vai ter uma razão de ser, uma forma de tratar que talvez seja mais eficiente ou menos. Eu vou ter um crime chamado passional. Eu posso ter um homicídio eventual, por exemplo, uma pessoa invade a minha casa, eu em legítima defesa imobilizo a pessoa, mas acabo, depois de ela estar imobilizada, matando-a, né? Vocês sabem que isso é excesso na legítima defesa, passa a ser ilícito, né? Depois que a pessoa está imobilizada, mas talvez seja algo que eu nunca vá fazer de novo na minha vida, né? Uma situação excepcional. Então a gente tem crimes e crimes, tem crime financeiro, enfim, a gente tem crimes e crimes, e a gente tem perspectivas e perspectivas de redução de reincidência. Todos esses crimes patrimoniais sem violência. E aqui eu vou incluir o tráfico, que não é um crime patrimonial, né? O tráfico é um crime contra a saúde pública, formalmente, mas que ele acaba tendo um aspecto de crime patrimonial muito forte, porque ele, de uma certa forma, é uma saída para quem não consegue encontrar atividade lícita, né? Não estou falando que é correto, que não é correto, mas eu estou dizendo que é uma saída. O que a gente vê é que esse tipo de crime, sobretudo praticado sem violência, ele tem uma correlação importante com situações econômicas, né? Então, quando a gente tem uma situação econômica no país melhor, com mais acesso a emprego, seja formal, seja informal, a gente sabe que diminui. Então, talvez o presídio em si, a prisão em si, não seja tão impactante. Mas, tentando responder de uma forma mais direta à sua pergunta, a maior parte dos estudos acaba mostrando que, mesmo numa boa prisão, a prevenção especial é muito difícil de se conseguir, porque você está tentando educar, ou ressocializar, ou socializar para a liberdade numa situação artificial de cárcere, né? Então existe uma contradição em termos aí. Mas enfim, tendo todo esse panorama na cabeça, e esse panorama é fundamental para que a gente não seja, não acho que tá, enfim, aplicando o código de uma forma completamente isenta da realidade, né? Não dá pra gente fazer isso nessa matéria. Essa matéria é fundamental e eu acho que, assim, é bem interessante vocês lerem algumas coisas sobre prisão ou mesmo assistirem. Tem documentários muito legais, eu posso colocar uma lista lá no Moodle. Assim, os livros do Drauzio Varella são muito bons. Carandiru, inclusive o filme, que é excelente, retrata ainda uma realidade que mudou muito, mudou para pior, né? Porque o Carandiru, que foi uma situação horrível, é claro, mas aquele sistema prisional ali descrito ainda foi antes de todo o surgimento das facções criminosas, né? Então, de PCC, Comando Vermelho, etc., e a sua enorme influência e atividade nos presídios, que também leva os presos a situações muito difíceis, muito complicadas, mas acho que são é uma obra bem legal para vocês entenderem um pouco dessa realidade. E ele tem as obras posteriores, né, que também lidam com essa realidade, a questão dos carcereiros, das mulheres presas, é muito legal. A Valquíria está falando do livro Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, que também é muito bom. A gente tem um documentário que foi feito... Foi promovido, sobretudo, pelo IDDD, pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, que chama Sem Pena, que mostra um pouco das questões relacionadas à prisão. Enfim, é super importante vocês saberem que o sistema prisional brasileiro é um âmbito cheio de problemas. E tem uma outra questão que eu acho que é importante, que muitas vezes a gente não enxerga quando a gente está fazendo discussão sobre a lei penal, que é a seguinte: esses presos, por mais que eles estejam em condições absolutamente desumanas, eles custam para o Estado e eles custam caro. Eles custam mais do que um estudante, né? Eles custam mais do que um estudante em universidade pública recebendo bolsa. Porque a gente tem toda uma questão de gasto público, que é feito por licitação, que sempre tem valores mais altos, mesmo das empresas que são honestas, porque o poder público demora para pagar, tem uma série de burocracias, etc. Então, o preso, mesmo tratado em condições desumanas, ele custa caro para o Estado. Então, toda vez que a gente faz uma escolha legislativa no sentido de: vamos incriminar essa conduta, vamos usar mais direito penal, vamos aumentar a pena, vamos proibir a possibilidade de acordo nesse crime, a gente está dizendo o seguinte: eu estou pegando o orçamento do Estado e eu estou direcionando mais dinheiro para o sistema prisional. E como o orçamento do Estado é extremamente limitado, a gente está tirando esse dinheiro de algum lugar. Então, a gente está tirando dinheiro de educação, habitação, saúde, segurança pública, de uma série de coisas que, inclusive, poderiam ser mais relevantes para prevenir práticas de delito do que a própria prisão. E são escolhas sociais que acabam não ficando claras, né? Porque a pessoa fala assim: não, vamos aumentar a pena. Mas ninguém fala para ela: olha, tudo bem, mas lembre-se que, aumentando a pena, você está tirando o dinheiro de todas essas áreas e colocando no sistema prisional. É isso que você quer? Porque eu acho que se as pessoas tivessem essa consciência, a gente não teria tanto uso de prisão no Brasil. Mas enfim, vamos começar então agora a falar um pouco da parte mais dogmática, tá? A gente vai ter ainda mais uma aula teórica, e como eu falei para vocês, essas regrinhas são regras que vocês, lendo um texto, vocês vão tranquilamente entender. Eu não podia deixar de fazer essa introdução, que acabou sendo 1 hora, mas eu não tenho como não falar minimamente dessa situação do sistema prisional. Bom, quando a gente pega lá no código, né, artigo 33, ele vai falar da reclusão e detenção. Então, fala que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Deixa eu ver quem que comentou. Então, na verdade, gente, eu acho super importante também falar sobre isso. Eu só tô tentando justificar um pouco, porque eu acho que é pertinente à matéria, porque eu tenho um programa enorme para correr com vocês, e o que eu não quero é que vocês achem que: ah, a professora ficou lá falando de uns assuntos super legais porque ela acha mais bacana e deixou de falar da regra específica do regime semiaberto, tal, tal, tal. Não é isso. Eu falo porque, quando o juiz for aplicar a regra específica do regime semiaberto, ele precisa ter tudo isso na cabeça. Vocês entendem a ligação fundamental? Porque o grande problema que a gente enfrenta no Brasil hoje é isso: a gente achar que a pena de prisão ela é maravilhosa, ela previne criminalidade, ela vai acabar com o tráfico. Quanto mais a gente encarcerar, menos crime vai ter. E, na verdade, isso é uma visão completamente superficial. Se a gente se aprofundar um dedo nesse assunto, se a gente conhecer um pouquinho de criminologia, a gente já vai ver que não é nada desse jeito. Mas enfim, vamos para o código. Lá no artigo 33, vocês vão ver então que o código faz uma diferença entre reclusão e detenção. Essa diferença, na prática, ela já está muito reduzida. Porque não existem estabelecimentos diferentes para você cumprir uma pena de reclusão ou uma pena de detenção. Na verdade, a gente vai ter um impacto nos regimes, que a gente já vai conversar sobre eles daqui a pouquinho, e em algumas regras de processo. Quando vocês forem estudar processo penal, vocês vão ver que tem algumas medidas, quebra de sigilo, etc., que vão exigir determinadas características do crime sendo estudado. E aí, às vezes, a diferença entre reclusão e detenção pode ser relevante. Então, por exemplo, nos crimes apenados só com detenção, eu não posso ter interceptação telefônica, tá? Mas, em geral, não existe mais uma diferença entre a reclusão e a detenção. A diferença importante que existe no que se refere à pena privativa de liberdade é entre os regimes, tá? E é sobre isso que a gente vai começar, então, a falar. O nosso Código Penal, a parte geral, vocês sabem, ela é de 1984. E nós tivemos, na época, uma comissão de técnicos, de professores que conheciam muito dessa matéria, que estavam muito afinados com o que tinha de mais moderno no mundo à época. Então, a gente tem regras que foram muito bem pensadas, muito bem articuladas. É lógico que de 84 para cá, o pobre do código, ele foi retalhado. Então, toda a parte de sistema virou uma bagunça, mas de forma geral, a parte principiológica do código é muito boa. E uma outra coisa super importante que foi feita por essa comissão é que eles entendiam de forma absolutamente correta que eu não posso fazer um código sem ter uma lei de execução penal feita em harmonia com esse mesmo código. Então, a nossa lei de execução penal, ela é contemporânea ao código e ela é super harmônica com o Código Penal. Qual foi a ideia dessa comissão que acabou virando, né, a parte geral do Código? Então, a gente pode falar qual é a ideia da parte geral do Código e da Lei de Execução Penal. Que, no momento da execução da pena, a gente vai ter uma prevalência daquela finalidade da pena de ressocialização, reeducação, ou inserção, ou reinserção. Enfim, a gente vai tentar trabalhar com esse condenado para que ele tenha condições melhores quando ele sair do sistema prisional de observar a lei, né? Então, vamos lembrar que o Estado não pode querer exigir que a pessoa se torne um bônus pater familiae, que faça ginástica, que coma só alimentação balanceada, nada disso, né? Até onde o Estado pode se imiscuir nessa tarefa, respeitando o livre desenvolvimento da personalidade, é no desenvolvimento, então, de uma estrutura para que a pessoa não volte a delinquir. Então, dentro desse limite, é essa a finalidade que tem que prevalecer na execução. Então, vejam como isso estava alinhado com os pensamentos dos penalistas mais modernos. E para fazer isso, e eles já tinham toda essa informação vinda da criminologia, da dificuldade de se educar, se reinserir dentro do cárcere, né? Então, preparar alguém para a liberdade é igual treinar o pássaro a voar dentro da gaiola. Não funciona muito bem, né? Então, se estabeleceu uma ideia de regimes progressivos, tá? A gente vai ver que pode existir regressão também no caso de cometimento de falta ou de crime durante a execução. Mas a ideia é que a pessoa vá progredindo de regime até um momento em que ela sai em livramento condicional. Então, ela ainda continua com algumas amarras relativas ao sistema penal e finalmente, quando ela termina de acabar a pena, ela passou por uma transição gradual que vai fazendo com que o retorno dela à família, ao trabalho, ao mundo livre, né, ao mundo em liberdade, seja mais fácil, tá? Então, por isso, a gente teve a criação de três regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade. É importante lembrar que todos eles são considerados cumprimento de pena privativa de liberdade. Vocês já vão entender por quê. Mas são regimes nos quais a gente vai percebendo um menor controle estatal e, aos poucos, uma maior autonomia do condenado, porque toda a ideia da lei de execução é tratar esse ser humano como uma pessoa autônoma e dando cada vez mais autonomia e responsabilidade para que ele, correspondendo então a essa responsabilidade que lhe foi passada, mostre a sua habilidade de, em liberdade, não voltar a praticar crimes. Então a gente tem o regime fechado, que vai ser um estabelecimento de segurança máxima ou média. Depois a gente tem um regime semiaberto, que é a colônia agrícola, industrial ou um estabelecimento similar. Se não houver esse estabelecimento similar, a gente pode ter também o trabalho externo, tá? Então, durante o dia a pessoa pode sair para trabalhar, ela tem que voltar para dormir. E o regime aberto, que é a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Então, eu já tenho também um estabelecimento diferente para cumprimento da pena. O regime fechado, na verdade, ele acabou ganhando um regime mais gravoso posteriormente, que é o chamado regime disciplinar diferenciado, que é um regime fechado no qual o preso tem menos direito à visita, tem menos possibilidades de banho de sol, de contatos com mais amplos. Em muitos casos é possível o regime celular, ou seja, ele fica preso sozinho numa cela durante um período do RDD. Então, dentro do regime fechado, a gente acabou tendo essa diferenciação que veio posteriormente, tá? Isso não foi obra da comissão que fez o anteprojeto do código e a lei de execução penal. Então, a gente vai ter isso, a gente vai ver. A gente vai falar, Alessandro, em detalhes sobre isso, mas é regime disciplinar diferenciado, tá? A gente vai ter regras para que o juiz escolha cada um desses regimes, tá? Essas regras se referem à reincidência, ao tempo da pena, à prática do crime com ou sem violência ou grave ameaça, e também existe um espaço de liberdade em que o juiz pode, de alguma forma, trabalhar entre esses regimes inicialmente. Agora, é fundamental observar que não importa em que regime a pessoa comece, não importa que tipo de crime ela cometeu, ela foi condenada, ela vai ter sempre o direito à progressão de regime. Então, mesmo nos crimes hediondos, a progressão ela é possível, embora nos crimes hediondos, a gente vai ver, a pessoa tem que cumprir mais pena para ter o direito à progressão. E aqui é importante a gente abrir um parênteses para falar um pouco sobre esse direito à progressão. Porque quando vem a lei dos crimes hediondos, o legislador proíbe a progressão de regime nos crimes hediondos. E isso começa a ser muito discutido nos tribunais, porque essa proibição revela uma série de problemas. Revela problemas teóricos, relacionados sobretudo à falta de individualização da pena, porque assim, não importa se você é reincidente, se você cometeu um crime, né, o mesmo crime, um estupro pode ter gravidades muito diferentes, de forma muito mais reprovável ou menos reprovável, não interessa, você vai cumprir a sua pena inteira em regime fechado, né? Era essa a regra da lei que valia naquela época. Então, vários autores falando, olha, isso é uma violação ao princípio da individualidade da pena. No sistema prisional, o que a gente começou a ver? Que o condenado por crime hediondo, ele não tinha nenhum tipo de estímulo para ter bom comportamento. Por quê? Se ele praticasse falta ou não praticasse falta, se ele tivesse bom comportamento ou tivesse mau comportamento, não importava, ele ia cumprir a pena inteira em regime fechado. Então, a gente começou a perceber também uma série de problemas relacionados ao mau comportamento dessas pessoas nos presídios e as consequências que isso podia trazer, inclusive coletivamente. E uma objeção ao próprio atingimento, à própria possibilidade de atingir uma reeducação dessa forma, né, num regime fechado, do início ao fim, e uma ruptura muito grande quando essa pessoa era solta, porque ela saía do regime fechado diretamente, né, porque também não tinha direito a uma série de outros benefícios. Então, anistia, graça, indulto, que são outras coisas que podem ser aplicadas para os crimes hediondos, são proibidas. Então, a gente via um problema muito grande com relação aos egressos, né? Que não só eram pessoas que, do dia para a noite, precisavam começar a trabalhar, depois de anos sem ter contato com o mundo do trabalho, sem ter relação com esse tema, também tendo que voltar a um convívio familiar de forma brusca. Então, uma série de problemas, inclusive psicológicos, etc. E depois de muita briga, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a impossibilidade de progressão em termos teóricos, né, pode ser que uma pessoa cumpra a pena inteira em regime fechado? É lógico que pode, né? Se ela comete falta, não ganha o direito a progredir, pode ser que ela passe o tempo todo em regime fechado. Mas o que eu não posso ter é uma vedação teórica de progressão. A progressão, ela precisa ser possível, mesmo que na prática um condenado ou outro não consiga efetivamente essa progressão. Então, hoje a gente já tem isso mais consolidado no nosso direito penal. O que a gente vê são sempre aumentos do tempo de cumprimento, né? Que foi uma das coisas que aconteceu nessa reforma de dezembro de 2019. Né, que a gente teve aumento de parcela para a progressão de regime, que eu falei para vocês, a gente vai estudar todas essas questões de tanto de pena, percentuais que precisam ser cumpridos para progredir, etc., que isso é quase que uma tabela matemática, a gente vai estudar tudo isso, mas a gente teve um aumento, mas a progressão, ela sempre precisa ser possível. Por quê? Porque ela é fundamental dentro do sistema, do que se pensou. Na prática, ela acontece? Na prática, a gente tem um problema enorme, porque se a gente tem um déficit muito grande de vagas no sistema, esse déficit é ainda maior nos regimes semiaberto e aberto. Então, muitas vezes, a pessoa tem direito, o juiz já reconheceu o direito para ela passar para o semiaberto e simplesmente não tem vaga, né? Então, ela fica num regime pior, esperando abrir vaga no regime menos gravoso. Algumas pessoas defendem que, nesses casos, a pessoa deveria ir para uma prisão domiciliar, etc., mas o judiciário, de forma majoritária, não reconhece. Então, isso é muito comum, a pessoa ter o direito e não conseguir progredir. E no caso do regime aberto, é mais grave ainda. Porque o regime aberto, ele tem uma história super interessante. Ele, na verdade, foi uma criação da jurisprudência aqui de São Paulo. Alguns juízes começaram a notar, né, tudo isso antes da parte geral de 84. Né? Alguns juízes começaram a notar que a prisão não fazia nenhum sentido para alguns condenados específicos, né? Que aquilo ia acabar gerando muito mais dessocialização do que socialização. A gente percebe muito isso em alguns processos, principalmente processos que demoram um pouco. Por exemplo, eu já trabalhei em um caso em que um rapaz muito novo, ele tinha 18, 19 anos, cometeu uns furtos contra caixa eletrônico. Naquela época que o caixa eletrônico, ele abria um pouquinho para entregar o dinheiro, eles tinham um aparato que eles colocavam, travavam essa abertura e eles literalmente pescavam o dinheiro lá dentro. Então, assim, um furto, sem violência, sem grave ameaça. Mas, enfim, praticou esse crime, acabou sendo preso em flagrante uma vez, e como todas essas agências tinham gravação, Ele acabou sendo condenado por vários desses crimes. Então, embora fosse furto, ele acabou tendo uma condenação inicial a regime fechado. Só que essa condenação demorou para vir. Porque quando aconteceu isso, ele foi preso em flagrante, depois ele foi solto mediante pagamento de fiança. A mãe ficou desesperada e, como toda boa mãe, acha que são as companhias do filho, né, que influenciam e tal. E pegou a família toda, mudou de cidade. A mãe ficou super em cima do menino, fez o menino começar a trabalhar. Ele entrou pra igreja, começou a tocar, acho que ele tocava órgão na igreja, casou, teve filho, nunca mais teve nenhum contato com nenhuma prática criminosa. E aí, quando ele já tava com o bebê, acho que de meses, assim, 6 meses, ele descobriu que o processo dele ainda estava em andamento e que ele podia ser condenado. Então, vocês imaginem esse rapaz ser colocado numa prisão nesse momento da vida, né? Ah, mas vai absolver por conta disso? Tudo bem, não é caso de absolvição. Mas colocar dentro de um regime fechado acaba fazendo com que todo um trabalho que foi feito pela família, etc., de fazer exatamente o que o Estado que pretendia fazer por conta da prisão, seja jogado no lixo. Então, por conta desse tipo de situação, esse grupo de juízes começou a ver que a gente precisava ter alguma alternativa para aquele regime fechado. E criou a Casa do Albergado, né, que era uma casa que não tinha essa cara de prisão, e que era uma casa com controle, lógico, mas uma casa na qual o condenado tinha que ir para dormir e para passar os finais de semana. Então, ele ganhava o direito de continuar trabalhando durante o dia, podia ir para casa almoçar com a família, tomar um lanche no fim do dia com a família e tal, mas ele tinha horário para se recolher à noite e tinha que passar o fim de semana nessa casa do albergado, né? Ou seja, com restrição de liberdade. E essa foi uma experiência que deu super certo, e por isso os autores do código, do anteprojeto, incluíram no código como modelo do regime aberto. Então, no regime aberto, a pessoa tem que dormir no estabelecimento, tem que passar o fim de semana no estabelecimento, mas é um estabelecimento já que não tem todas aquelas feições de uma penitenciária, de segurança máxima, tal, tal, tal. E é sobretudo baseado nessa relação que eu falei para vocês de autonomia e de responsabilidade, né? Então, é um momento do cumprimento da pena em que a gente dá uma carta de confiança para esse condenado. E, mas ele sai todo dia, ele pode não voltar. Bom, se ele não voltar, ele comete falta grave, e aí ele pode regredir, inclusive, diretamente para o regime fechado, né? Então, tem toda essa questão da autonomia, da responsabilidade, que eu falei para vocês, que é um marco importante no código e na lei de execução penal. Só que o que acontece? Praticamente não existe mais casa do albergado no Brasil. Então, isso é muito ruim, porque a gente tem várias pessoas que teriam direito que acabam ficando no semiaberto. E quando algum juiz mais preocupado com essa questão da ressocialização resolve fazer alguma coisa, ele dá a prisão domiciliar, que também não é a ideia, né? Porque a gente acaba tendo essa passagem muito brusca. Embora ele tenha toda essa restrição, né? Ele vai ter que ficar em casa durante o período noturno, fim de semana também, ele pode sair para trabalhar, tal, em geral não pode sair da cidade. É lógico que é melhor do que não ter nada, não ter a progressão, ficar lá no semiaberto, mas é outra falha grave do Estado com relação a esse regime. Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar mais especificamente de como que é o regime fechado, como que é o semiaberto, como que é o aberto, como que uma pessoa regride ou progride, tal, tal, tal. Mas o que eu acho que é muito importante passar para vocês é que tem muita gente que fala assim: ah, nossa lei de execução penal e nosso código na parte de pena foram feitos para a Suécia, o pessoal acha que aqui é a Suíça, tal. Não, na verdade, foi uma legislação que nunca foi colocada em prática. Nunca foi colocada em prática. Então, a gente não sabe se dá certo. ela foi elaborada de acordo com o que havia de mais moderno no pensamento jurídico penal. Só que ela foi executada da forma que se executava a pena na Idade Média. Então, não dá para a gente saber se a gente teria resultados melhores. Sem dúvida alguma, a prisão ela tem essa dificuldade de efetivamente ressocializar, mas ela tem uma capacidade melhor de ressocializar um pouco mais ou de talvez dessocializar menos se ela for estruturada de uma forma humanizada desde o regime fechado e que preveja toda essa transição de fases. A gente tem também uma questão de assistência ao egresso, então mesmo depois que termina a pena, o Estado precisa ter ali algum tipo de relação com essa pessoa, tentar ajudar ela a conseguir um emprego, uma atividade, etc. Só que quando nada disso sai do papel, é muito fácil criticar a lei e falar, ah, essa lei não funciona, não pegou. Não pegou, não funciona, a gente nunca vai saber se funciona ou não funciona, porque na verdade ela nunca foi colocada efetivamente em prática. Mas então, na aula que vem, a gente vai continuar falando dos regimes, da progressão, da regressão, dos direitos, dos deveres do preso. E aí vamos falar também de livramento condicional, de RDD, que é esse regime disciplinar diferenciado. Temos bastante coisa, mas a ideia era efetivamente, o que eu queria fazer com vocês nessa aula é que vocês terem um pouco essa visão mais crítica do que é o nosso sistema prisional na prática, ok? Alguma dúvida? Alguma questão? Bom, então, se não tiver nada, eu desejo um ótimo dia para vocês e até quinta-feira que vem, então. Tchau, tchau, gente. Bom dia.